Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Estamos aqui com a Daniele Brock, assessora regional e conselheira fiscal da FETAG, e o senhor Célio Provence, associado do sindicato e da diretoria de Alto Alegre. E eles estão aqui, então, para falar um pouquinho sobre a 24ª Grito da Terra Brasil, que foi um evento que aconteceu em Brasília, com agricultores e sindicatos, e eles vão falar um pouquinho para nós sobre esse evento.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, bom dia também, principalmente, aos agricultores, familiares, aos associados do sindicato que estão nos ouvindo nesse momento.
Bom dia especialmente a todos os associados e associadas do Sindicato Rurais de Alto Alegre, dos trabalhadores rurais e a todos os ouvintes da Rádio Planetário.
Então, Daniele, você pode explicar então pra gente como é que é esse evento, o que aconteceu, onde foi, que dias foram?
O Grito da Terra Brasil, nesse ano, foi a 24ª edição. Então, nós já faz muitos anos, né, que esse evento acontece. O último, se não me engano, foi em 2014, até já faz um tempo que ele não era feito. E ele representa uma importante manifestação dos agricultores familiares de todo o Brasil. Através do Grito da Terra, que é um momento onde os agricultores de todo o Brasil se reúnem em Brasília para pedir as suas pautas para o governo federal, nós já tivemos inúmeras conquistas. E um grande exemplo disso, por exemplo, foi o Pronaf, lá em 1995, e aí depois, em 2004, veio o Proagro. Então, nada disso foram coisas que surgiram do nada, ou alguém, né, algum governo veio e deu isso para os agricultores. Né? Isso são conquistas que os agricultores tiveram através da sua luta, através da sua manifestação, né? E aí, claro, aí nós tivemos várias outras políticas públicas que auxiliaram os agricultores, como mais alimentos, habitação rural, tantas outras aí, crédito, né? Que são fruto da luta dos próprios agricultores, da união dos sindicatos, né? E aí a gente vem aqui representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, mas isso faz parte de um grande sistema, que é a FETAG e a CONTAG, né? A FETAG é a nossa federação estadual e a CONTAG é a confederação que é nacional. E aí são todas essas entidades juntas que organizam esse evento. Então, nesse ano, nós estivemos lá, mais uma vez, lá em Brasília, para buscar as nossas pautas, né, César?
É, a gente foi nessa delegação aí até Brasília, né? Então, para reivindicar muitas coisas aqui, né? Principalmente para o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E para todos os munícipes que estão enfrentando uma grande dificuldade, né? Há 3 anos ali enfrentando estiagem e agora essas intempéries aí do tempo também, né? Então a gente se reuniu ali com a turma do sindicato e decidimos participar desse 24º Encontro do Grito da Terra Brasil, né? E para ver se a gente consegue trazer algumas coisas, alguns recursos aqui para os nossos agricultores, né? Que a gente está enfrentando bastante dificuldade. E agora, ainda mais com essas enxubaradas que está dando aí, né, muitas coisas, né, que os agricultores estão perdendo.
Inclusive, né, Célio, nós tínhamos uma pauta que foi enviada para Brasília antes de toda essa tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, porque a preparação para o Grito da Terra ela acontece muito tempo antes, com a conversa com os dirigentes dos sindicatos, os associados, para ver o que o agricultor está precisando, né? Tanto que essa pauta que foi antes, ela pedia um volume maior de recursos e diminuição da taxa de juros no Pronaf, pedia que aumentasse o valor para o enquadramento da agricultura familiar no CAF, né, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, aí que permite que o agricultor acesse o Pronaf. Por exemplo, hoje o teto é de 50 mil, a gente estava pedindo para aumentar para 800 mil, entre outros prazos de financiamento que a gente estava pedindo, renegociação de dívidas, o crédito fundiário, regularização fundiária, que também é uma questão bem importante para todos os agricultores aí que tem aí que regularizar a sua terra, né, que às vezes está em nome de outras pessoas. Então, uma das nossas pautas é que isso seja facilitado, porque é um processo muito burocrático e principalmente muito caro. Então, isso também está nas nossas reivindicações. Um crédito fundiário, que hoje o nosso crédito fundiário gira em torno de 200 mil. E aqui na nossa região, a gente sabe que nós não conseguimos comprar muita terra com esse valor, né? Em algumas regiões até se compra mais. Então a gente pede ampliação desse crédito fundiário, pedimos mais assistência técnica e extensão rural, pesquisa, inovação. Nós pedimos muito forte também para o agro, né? Que é agora uma das políticas públicas aí que mais tem preocupado os agricultores. Assim como a gente falou já que foi uma conquista dos agricultores e através das suas manifestações, a gente também se preocupa com as mudanças que teve agora. Porque no ano passado a gente já tinha passado por algumas mudanças no Proagro que já estavam nos preocupando, já estavam dificultando que o agricultor conseguisse acessar, né, em função de vincular o Proagro ao cara ali da sua área. E então, a FETAG e a CONTAG já estavam lá em Brasília tendo muitas reuniões com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, para tentar melhorar isso, que foram medidas que acabaram dificultando que o agricultor acessasse. E aí agora, né, nesse ano, o Conselho Monetário Nacional, de forma abrupta, assim, sem diálogo com nenhum dos ministérios e nem com os sindicatos, principalmente, que estavam lá dialogando, instaurou diversas medidas aí que dificultaram ainda mais, que limitaram, inclusive, o valor do crédito que pode ser acessado pelo agricultor. E isso nos deixa, assim, muito revoltados até, né? Porque os sindicatos estavam lá fazendo esse diálogo com os entes federativos e o Conselho Monetário Nacional tomou essas medidas, então. E aí, com certeza, isso estava na nossa pauta, né? A gente vai lá, enquanto a nossa região, esse é uma das nossas principais pautas, né, Célio? Aqui o Proagro, é difícil o agricultor conseguir se manter sem Proagro.
É, realmente. A única coisa que a gente até ficou um pouco decepcionada lá foi com o anúncio dos ministros lá, né? A gente esperava alguma coisa a mais. Aí depois o nosso deputado Heitor Schultz aí deu uma entrevista lá, anunciando algumas medidas, né, que foi decidido, né? Mas assim, por parte, eu achei, né, de minha parte, que o governo federal ali já anunciou alguma coisa mais lá para os outros, lá para o Nordeste, né, lá para cima, né? Só que aqui para a nossa região sul aqui, promessas deu, que vai sair, né? Mas está ainda tudo no papel, né? Na conversa, né? Não tem nada ainda decidido, né? Então esperamos que agora com esse movimento aí, eles tomam consciência que vem manda alguma coisa, né? Especialmente para o pequeno agricultor, que está sofrendo bastante, né? A bacia leiteira, que é outro, que o pessoal também está, o custo é alto e a renda, o valor do leite está baixinho, né? Então isso tudo é dificuldade, né? Mas esperamos que com essa medida aí que foi anunciada aí, para a ajuda do pequeno agricultor, que venha alguma coisa, né? Porque senão, do jeito que está, a agricultura, o pequeno agricultor, não tem como sobreviver. Desde a bacia leiteira também, né? A gente sabe, né, que a dificuldade é bastante, né? Com todas essas intempéries do tempo aí, o pessoal tem pouca pastagem, silagem, o milho foi todo perdido, né? Então, é coisa que a gente espera que não fique só no papel, que saia do papel e venha ao contento do agricultor.
É, sobre o Proagro, realmente não veio nada do que a gente esperava ainda, não veio nenhum anúncio. O que a gente sabe é que ainda pode vir alguma coisa no Plano Safra, né? O Plano Safra que vai ser lançado agora em junho, então nós estamos aguardando que venha alguma alteração que nos beneficie, porque é como a gente diz, se as nossas pautas não forem atendidas, a gente vai continuar na luta, né? Sobre nós, além dessas pautas que a gente foi lá pedir, quando teve a tragédia climática, então a gente fez mais uma pauta, né? Essa era uma coisa que ninguém estava esperando. Então, a gente foi lá também pedir por essas pautas para auxiliar os agricultores, né? Que seriam a prorrogação das operações do Pronaf e Pronamp por 120 dias, que graças a Deus já é uma coisa que foi atendida. Os agricultores tiveram aí agora um pequeno fôlego, né? Que agora todas as dívidas dos agricultores do Rio Grande do Sul foram prorrogadas para o dia 15 de agosto. A gente ainda não sabe as operações de investimento, custeio, se nós vamos conseguir um rebate, se nós vamos conseguir um parcelamento ainda para essas dívidas, mas nós temos até o dia 15 de agosto para seguir na luta e seguir pedindo. Isso ainda não foi anunciado, né? E aí a gente também pediu a securitização das operações de crédito rural aí do Pronaf das safras 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e também a desse ano, né, porque nós sabemos aí que como nós tivemos seca nesses anos, aí várias operações, vários custeios dessa safra já estavam prorrogados e os agricultores ainda têm isso para pagar, então isso também é uma preocupação. E claro, para aqueles agricultores que perderam tudo, como a gente vê lá na região dos vales, aí na serra, onde teve esses deslizamentos e inundações, que o pessoal perdeu tudo, a casa, a produção, a gente pede anistia para esses agricultores, porque não tem condição de pagar Nós temos agricultores aí que não tem mais lavoura, nem lavoura, a água levou embora tudo que tinha. Então, nós não podemos esperar que esses agricultores tenham como pagar, né, as suas dívidas. E por isso a gente está pedindo anistia, né? É importante dizer que o movimento sindical está lutando e está muito preocupado com essas pessoas. E aí, além disso, a gente pede linha de crédito, né, agora, para que os agricultores consigam reestabelecer suas propriedades, as suas casas, inclusive aqui para a nossa região, linhas de crédito que, onde a gente possa ter a correção dos solos, né, que foi um dos principais problemas que a gente teve aqui nas lavouras aqui da região, onde inundou, onde a terra levou, a chuva levou a terra embora, né, além aí de várias outras medidas. E quando a gente fala aí das conquistas que a gente teve lá no Ceará, a princípio, então, nós tivemos essa prorrogação das dívidas, nós tivemos um crédito especial para o Pronaf de 600 milhões, a liberação, que aí tem algumas medidas também que não servem muito para a nossa região, né? E tem diversas outras medidas que, como o Sérgio já falou, né, é muito mais lá para o Nordeste, nós temos crédito fundiário para algumas regiões e tudo mais, mas para nós ainda é pouco. E aí nós estamos também aguardando aí algumas outras medidas que o deputado Heitor Chu também já anunciou, né, sobre um crédito um pouco maior para os agricultores com rebate. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa também aguardar a regulamentação de tudo isso, porque por enquanto nós temos um anúncio, né, Célio? Mas a gente ainda não sabe quem são as pessoas que vão se encaixar nisso. O que tem que fazer? Se o agricultor vai ter que comprovar as perdas da sua lavoura para conseguir acessar esses créditos. Todas essas dúvidas que nós temos vão ser sanadas quando sair essa regularização, então, dessas medidas. E aí, a gente sempre diz para o agricultor que continue atento com o seu sindicato, né? Que veja os avisos do sindicato, converse com o seu presidente, porque quando, né, nós tivermos essas resoluções e os bancos já puderem disponibilizar esses créditos, a gente vai avisar para todo mundo.
Então, por último, como foi a experiência de participar de um evento como esse, dessas proporções, com representantes muito importantes do governo, da agricultura?
Olha, Larissa, a experiência, sim, foi muito boa, né? Porque eu até não foi a primeira vez que eu participo desse Grito da Terra Brasil, então, para mim, foi uma experiência muito boa, né? Então, a gente ficou muito, até um pouco contente pelos anúncios que foi feito lá. Nem ao menos, assim, pelos pronafianos, né? É apenas um anúncio que eles fizeram, não tem nada de concreto ainda, né? E cada um teria o direito de pegar uns 210 mil reais, né? E daí o município que foi decretado estado de calamidade teria 25 mil de rebate. E os municípios que foram decretados estado de emergência seria 20 mil de rebate, né? E daí também foi, conversaram, falaram lá que teria um crédito para a agricultura familiar em 12 mil, né? E daí com 3 anos, não lembro bem se foi 2 ou 3 anos de carência. E com quem fizer o pagamento em dias, tem o 30% de rebate, né? Então, isso é uma experiência que a gente leva consigo, né? E é muita coisa para a gente dizer, né? Mas aí, eu acho que, sim, para nós, assim, fica uma expectativa, né? Que venha alguma coisa, né?
É sempre muito importante a gente participar, enquanto representantes da categoria, de todas as mobilizações que tem, né? E aí a gente pensar que já é a 24ª edição do Grito da Terra, que tantas conquistas foram obtidas através do Grito da Terra. Então a gente volta para casa e às vezes pensa, poxa, a gente queria que tivesse sido anunciado mais conquistas. E aí o que o pessoal sempre nos diz é que isso, o Grito da Terra, estarmos lá em Brasília, é sacudir o governo, é fazer o governo olhar para os agricultores e dizer, olha, nós estamos aqui. E aí, a partir disso, também desperta eles para as nossas pautas. Então, é normal que nem tudo seja anunciado agora e que algumas coisas vão ser tratadas ainda, né? Vão ter negociação. Então, nós aguardamos ansiosos por isso. Sempre dizendo assim que é muito importante o agricultor se mobilizar, assim como todas as outras categorias também, né? Nós estávamos lá em 10 mil pessoas, isso nos deixa muito contentes. No ano passado, nós também estávamos lá em Brasília com 100 mil pessoas na Marcha das Margaridas. Isso mostra a força da agricultura familiar, a força que os sindicatos dos trabalhadores rurais têm, a força que o agricultor tem. Por isso que a gente deixa esse recado para os agricultores. Essas conquistas são feitas através da mobilização, são feitas através do sindicato. Se o agricultor não participa do sindicato, não fortalece o sindicato, ele acaba enfraquecendo toda a luta, porque é uma entidade, todas as entidades ficam mais fortes com a participação de todos, né? Por isso a gente convida todos os agricultores que vão até os seus sindicatos, que conversem com o presidente, que se associem, que participem, porque é assim que a gente conquista as coisas. Por exemplo, a gente conversava ontem, né, Célio, essa pauta do Proagro, é uma pauta que agora preocupa todos os agricultores. Onde você vai é só sobre isso que a gente conversa, que os agricultores falam, né? Bom, mas e quem é que está fazendo uma luta para mudar essa questão? Os sindicatos estão lá em Brasília toda hora conversando, tendo reunião com ministros, argumentando, e a gente vai lá, faz essas mobilizações e pede isso. Quais são as outras entidades que estão fazendo? Nós sabemos aí que são milhões de reais que entram nos municípios pelo Proagro todo ano. Inclusive, Espumoso é o segundo município do estado que mais recebe recursos do Proagro, né? Então, às vezes, a gente não tem noção da quantia de dinheiro que vem para os municípios, entra dentro dos municípios, aí a gente faz girar a economia por causa desse dinheiro que vem do governo, né, que é o Proagro. E aí, se não vem mais o Proagro, o problema não é só do agricultor. O problema é da cooperativa também, porque se o agricultor não tem direito, não tem dinheiro para pagar o seu custeio da sua safra que adquiriu na cooperativa, como é que fica a cooperativa? Como é que ficam os municípios se esse dinheiro deixa de entrar e girar dentro do município? Então, é o momento de todos se unirem e irem atrás dessa pauta. E a gente, às vezes, até a gente vê que os sindicatos acabam encampando isso praticamente sozinhos. Porque é muito fácil todo mundo falar e na hora de fazer a luta, sobra poucas pessoas para ir. Então, nesse momento, a gente quer falar isso para que todo mundo acorde da importância que é a gente ir à luta. Se a gente fica só parado, conversando, reclamando e não age, a gente não vai ter essas conquistas. Então, a gente quer deixar esse recado aí e agradecer aqui a Rádio Planetária pelo espaço para a gente conversar, trazer a importância de tudo isso, falar sobre as nossas mobilizações, sobre o Grito da Terra. E estamos sempre à disposição aí para dialogar com todos os agricultores que querem saber mais sobre a nossa luta e esperamos que todos venham se somar também para fazer parte do sindicato.
É, realmente, né? Então a gente também gostaria de... E agora vamos aguardar para ver se vem os recursos do governo para a agricultura, né? Porque a gente vê, né? A gente que mora no interior ali, que lida com a agricultura, sabe que a dificuldade é grande. Então, se não vier recurso ali, o agricultor está acabando, está terminando, né? Tem pouco recurso, né? E bastante dívida e estiagem, né? Então, não consegue pagar seus investimentos, tudo, né? Então, é complicado. Então, também queria agradecer aí a oportunidade, né? Vocês deram para nós aí, e dizer aos associados, como a Dani falou, dos associados da Atolegre e aos não associados, quem não é associado ainda, que vai no sindicato, né? Porque o sindicato é uma luta, que é uma ferramenta de luta que está defendendo sempre a classe do agricultor. Então seria isso, né? E um bom fim de semana para todos vocês.
Para a programação do Rumo ao Campo, Laísa Camargo.